A nova aliança aboliu os mandamentos? A crença popular de que a nova aliança revoga a lei de Deus reflete uma incompreensão de ambas as alianças. A Bíblia nos diz que Cristo veio como mediador de uma melhor aliança, citado em Hebreus capítulo 8, versículo 6. A crença popular de que a nova aliança revoga a lei de Deus reflete uma incompreensão de ambas as alianças. Deus nos diz que ele alterou a aliança original e a fez uma superior aliança instituída com base em superiores promessas, citado em versículo 6, mas não foi estabelecida com leis diferentes. A lei permaneceu a mesma. Houve, no entanto, uma fraqueza ou falha na aliança original, e esta falha estava nas pessoas e não na lei. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: "Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá", está no versículo 8. Isto aconteceu porque as pessoas não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, está no versículo 9. Na antiga aliança, Deus escreveu a lei em tábuas de pedra. Ela foi escrita externamente, não fazendo parte do pensamento e das motivações das pessoas. Ela foi escrita em sua literatura, mas não em seus corações. Na nova aliança, Deus escreve a lei nas mentes e nos corações de seu povo. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 10, e Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34. Para capacitar as pessoas e a interiorizar a sua lei, para amá-la e obedecê-la com disposição e boa vontade, Deus faz esta promessa: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis", citado em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. O Espírito de Deus possibilita a seu povo obedecerem às suas leis. As pessoas sem o Espírito Santo são incapazes de obedecer incondicionalmente, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, citado em Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8. É por isso que a antiga aliança e a nova aliança são diferentes. Paulo explica que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. E isso Deus tem conseguido ao enviar Jesus, que venceu a carne e condenou o pecado. A transgressão da lei na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Ver também em 1 João capítulo 3, versículo 4. O comentário crítico internacional em referência a Romanos capítulo 8, versículo 4 diz: "O propósito de Deus em condenar o pecado era que esse requisito de sua lei se cumprisse em nós, isto é, que sua lei seja estabelecida no sentido de finalmente ser realmente, sinceramente obedecida em cumprimento das promessas de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, e Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Em uma nota de rodapé de Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34, o comentário explica que esta passagem muitas vezes é mal interpretada como promessa de uma nova lei para tomar o lugar da antiga, ou então como promessa de uma religião sem lei para todos, mas a nova coisa prometida no versículo 33 não é, de fato, uma nova lei, nem a liberação da lei, mas um desejo interior sincero e determinado por parte do povo de Deus para obedecer a lei antes dada a eles. As seguintes passagens do Novo Testamento confirmam, seja explicitamente ou pelos exemplos, que Jesus e o apóstolo tinham os 10 mandamentos como necessários para a verdadeira vida cristã. Primeiro mandamento, Mateus capítulo 4, versículo 10 e capítulo 22, versículo 37 e 38. Segundo mandamento, em 1 João capítulo 5, 21, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, no capítulo 10, versículo 7 e 14, e em Efésios capítulo 5, versículo 5. Terceiro mandamento, em Mateus capítulo 5, versículos 33 e 34, no capítulo 7, versículos 21 e 23, em Lucas capítulo 11, versículo 2, e em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Quarto mandamento, em Lucas capítulo 4, versículo 16, em Atos capítulo 13, versículos 14, 42, 42, no capítulo 16, versículo 13, no capítulo 17, versículo 2, no capítulo 18, versículo 4, e em Hebreus capítulo 4, versículos 4 e 9. Quinto mandamento, em Mateus capítulo 15, versículos 3 a 6, no capítulo 19, versículos 17 a 19, e em Efésios capítulo 6, versículos 2 a 3. Sexto mandamento, em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, no capítulo 19, versículo 17 e 18, em Romanos capítulo 13, versículo 9, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, e em Tiago capítulo 2, versículos 10 a 12. Sétimo mandamento, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, no capítulo 19, versículo 17 e 18, em Romanos capítulo 13, versículo 9, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 10, versículo 8, em Efésios capítulo 5, versículo 5, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, e em Tiago capítulo 2, versículos 10 a 12. Oitavo mandamento, em Mateus capítulo 19, versículos 17 e 18, em Romanos capítulo 13, versículo 9, e em Efésios capítulo 4, versículo 28. Nono mandamento, em Mateus capítulo 19, versículos 17 e 18, em Romanos capítulo 13, versículo 9, em Colossenses capítulo 3, versículo 9, em Efésios capítulo 4, versículo 25, e no décimo mandamento, em Lucas capítulo 12, versículo 15, em Romanos capítulo 7, versículo 7, no capítulo 13, versículo 9, e em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 5.